Você está ouvindo 7 pontos.
Lá no céu uma luz brilhou, anjos no terreiro eu chamei. Ó Deus, como brilha bonito o anjo que está em mim. Como brilha bonito o anjo que está em mim. Se Oxalá permitir que venha meu anjo, me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo da guarda. Me guarde meu anjo de luz.
Saravá,
saravá. A gente começa a cantar o ponto, não quer mais falar, quer ficar aqui ouvindo ponto.
Tu faz uma voz gostosa dessa,
que,
né?
Coisa linda, né, gente? Assim, né? Café lá, arrepia. Aliás, é uma coisa muito comum, pombandista também. Nossa, arrepiou, tudo a gente arrepia. Vive arrepiado. Que lindo. Deixa eu mandar os abraços aqui pra Juliane, pra Amanda, Xé, Amanda, o Jean. A Amanda adorou o ponto também. Ele tava cantando junto aqui, é isso, Geni? Também é isso, a gente sai cantando junto. Um beijo pra Lorena, pro Neno, pra Noeli, pro Júlio, pro Augusto, Aline, minha querida. Aline adora a reforma íntima. Eu falei aqui a palavra, já lembrei dela. Tá sempre falando em reforma íntima. Lorena, um beijo pra você. Maria Cristina, Renata. Oi, tudo bem? A Vitória, Alessandra, Flávio, um beijo. Roberto, Jana. Oi, Pejussaro, tudo bem? Saravá. É, a Oca do Índio Urubatã. Nossa, Urubatã.
Seu Urubatã.
Saravá. Um índio, nossa, de uma sabedoria incrível, né? Neno, um beijo. Nelita. Bom, gente, fiquem à vontade para fazer seus comentários aqui. Deixa eu até ver. A Lorena mandou um abraço. Pai, que é um
Lorena...
exemplo de ser humano. Pai de santo.
Que maravilha. A Lorena foi minha filha também. O Neno. Um grande atabaqueiro, Ogã, como queiram chamar. Uhum. Mas enfim, para mim é Ogã, né?
Uhum.
Um grande Ogã, maravilhoso. Toca muito bem. Canta maravilhosamente bem.
Uhum.
A gente construiu assim uma boa trajetória juntos.
Como é lindo e como é importante, como é gratificante, né? Aquela coisa de saber que você cumpriu sua missão, porque mesmo que o seu filho saia da casa, e isso não é uma coisa que você decide ou que você escolhe,
sim,
tem outros caminhos, não importa por quê, mas que sai da casa e tem esse amor e essa gratidão pelo seu Pai de Santo
respeita,
sempre, né? E esse respeito.
É.
Isso é lindo.
Eu sempre digo assim que nós estamos... O seu Sete Montanhas sempre dá um exemplo assim, que nós estamos num trem,
uhum,
né? Então, a cada estação entram pessoas, a gente conhece pessoas e cada parada tem o seu momento de você parar. Então, aquela pessoa desce, mas ele sempre fala assim, o mais importante é aquilo que você semeou estar ainda germinando no coração de cada um. Sabe? Então eu acho assim maravilhoso isso, porque por mais que a gente já passou, como eu também já passei, né, pelo pai Cabral, já passei pela mãe Célia, já passei pelo pai André, do terreiro de João Antônio. Então, foram ensinamentos que a gente foi aprendendo e que a gente pratica hoje,
sim,
né? A gente tá lá numa situação, lembra, o papai fazia assim, assado, frito, cozido, ou falava isso, dizia isso. Isso é maravilhoso.
É, e por isso, assim, recado para os filhos de santo, né? É, se você sair da sua casa, seja lá, mesmo que seja porque você não concorda por algum direcionamento, algo que a casa está fazendo, ok, é um direito seu. Eu acho que, né, a gente tem que escolher as casas, você escolhe a sua casa, chega um momento que não é mais isso, ok. Mas saia com gratidão, né? Não saia falando da sua casa, do seu pai de santo, só saia. Só saia, agradeça o tempo que você teve, o aprendizado que você teve. Se aquilo não é mais o que você busca, ok. Mas, né?
É, o pai José sempre fala assim pra nós, assim, que aquilo que você vê de erro no outro, que você, tipo, ah, isso aqui não tá certo, não, são coisas que você não deve fazer.
Exatamente.
Né? Porque é algo que você vê que tá lá. Aquela velha questãozinha, né, quando você aponta um dedo, são três apontando pra você, né? Então, pensa bem no erro daquele teu irmão. Ah, mas ele fala demais. Eu acho que eu também falo, né? Por isso que eu tô falando.
Espelho, né? É, bem isso. Maravilhoso. A Lorena me contou uma coisa aqui, depois eu vou pedir aqui. Pode deixar, Lorena. Se o Paival canta muito. Tá. Depois vamos pedir um ponto aqui, então. Paival, é Paival de Oxaguian.
Isso. Aí você vai me fazer uma pergunta. Pô, Oxaguian não tem esse culto na Umbanda, né?
Exatamente. Não faz parte das linhas, né? Mas...
Isso. Então, assim, eu quando comecei lá aos 14 anos de idade, lá no Pai Cabral, a gente não tinha esse culto ao orixá, né? Tinha o culto ao orixá, mas não, o filho de tal orixá, a comida do orixá, não tinha isso. E quando eu vim para Curitiba e conheci o Terreiro Pai Maneco, né? Eu não entrei no Terreiro Pai Maneco, mas a minha mãe de santo, minha primeira mãe de santo aqui em Curitiba, foi feita lá, fez camarinha lá com o Pai André. E eu acompanhei ela durante muitos anos, né? E entrei nessa cultura do Pai Maneco, de cultuar orixá, da faixinha, né? E dentro da Umbanda ali, dessa cultura, eu sempre fui filho de Xangô.
Certo.
Né? Depois, eu comecei a procurar o candomblé. Tive esse interesse de conhecer né, o candomblé. E no candomblé sempre dava irá, 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 porque automaticamente quando eu ia jogar com alguém, você é filho de quem na Umbanda? Xangô. Então eles olhavam lá, jogavam lá, provavelmente via o Odu que tava, parecia muito o povo funfum e tal. Não, você é de Jairá. E até que hoje, agora fazem, deixa eu ver, março, abril, maio, junho, 3 a 4 meses atrás, eu me iniciei no santo, dentro do candomblé, na casa do Abacacioli, em São Bernardo do Campo, né, da cultura Efon, e descobri que eu sou filho de Oxaguian. Oxaguian é uma qualidade de Oxalá, né? Então, na verdade, sou filho de Oxalá, né?
Tá.
E dentro dessa qualidade de Oxalá se divide em duas, né? Em duas fases, vamos assim dizer. O Oxalá mais velho e o Oxalá mais novo. O Oxalá mais velho é o Xalufã, o mais novo é o Oxaguian, que é o guerreiro, né?
É.
E eu sou filho desse maravilhoso orixá que eu tenho uma enorme paixão, assim.
Que lindo!
Nunca desprezando Xangô, claro, né? Xangô, eu sempre digo assim, Xangô foi o paizão que me acolheu no colo, né, enquanto eu era criança, e foi ali me levando, me ensinando, e depois me entregou ao Oxaguian. Tá pronto pra você.
Que lindo. E como é que você faz essas duas? É Umbanda e Candomblé, ou você vai na sua casa, você tem os dois ritos? Como é que funciona?
Não, então assim, essa foi até uma pergunta que os meus filhos me indagaram muito na época, né, Márcia? Mas assim, o Candomblé quando você se inicia no candomblé, você tem um período ali, né? De obrigações, de aprendizado. Então, no candomblé, você leva 7 anos para se tornar um ebome, né? O ebome é o irmão mais velho, tá? Quando você se torna um irmão mais velho, aí você vai começar o aprendizado de ser um irmão mais velho. Então, durante esses 7 anos, você já tem que ter uma noção de como funciona o candomblé, na parte de hierarquia, na parte de respeito, na parte da comida do santo, dos ebós, enfim, de tudo que é, né, ali do cerne do candomblé. E depois, então, você passa a ser um irmão mais velho. Vamos assim dizer, como se fosse um capitão, não, um médium coroado dentro da Umbanda.
Tá.
Né? Não sei se você tem essa noção também de Umbanda, de coroação do médium e tal.
A casa que eu frequento não, mas eu sei
isso,
como é que funciona.
Então tá, aí você passa a ser o médium mais velho na casa. Você tem que ser exemplo para os seus irmãos mais novos.
Certo.
Então quando você chegar pro irmão e dizer assim, ó, irmão, você não pode fazer isso, viu? Fala mais baixo e tal. Então você tem que ser aquele exemplo, né? E depois que você se torna ebome, então você é jogado, isso é verificado. Se seu pai de santo, vamos supor, eu tenho casa aberta hoje, de Umbanda, né? Então se meu pai de santo achar assim, não, ó, você pode ser sim um iniciador aí de filhos de santo dentro do candomblé. Aí tem todo um rito para você passar a ser um pai de santo de candomblé. Tá? Então assim, é uma longa jornada.
Ok.
Né? Não é algo assim que você fez o santo, amanhã você tá raspando aqui em Curitiba, não. Né? Tem todo um aprendizado, tem toda uma tradição que você tem que levar aí adiante. Assim como na Umbanda também, né?
E por que que você, estando na Umbanda, se interessou pelo candomblé? Foi a história?
Na verdade, assim, o candomblé ele surgiu na minha vida já nos meus 15 anos, né? Eu tive essa ótima experiência de conhecer muitos pais de santo na época de candomblé, mas tinha coisas assim que eu não aceitava muito, vamos supor, o corte, né? O sacrifício animal, eu não aceitava na época. Daí me diziam assim que, se você entrar no candomblé, a gente vai ter que assentar todas as suas entidades de Umbanda. Então aquilo pra mim, eu falei, não quero ficar sem as minhas entidades. Então foi algo que eu me afastei bastante assim. E depois, né, eu acabei tendo um contato maior com o candomblé e acabei me apaixonando, assim, sabe, pelo candomblé em si, né?
É aquilo que a gente fala, né, às vezes o preconceito vem da ignorância.
Sim.
Né, sempre. Quando você conhece a religião, conhece quais são os preceitos, por que que as coisas são feitas, de que forma, sim, aí é outra coisa, né?
E nessa paixão toda, eu resolvi, então, ingressar no candomblé até mais pra, pra me aprimorar, pra conhecer mais, pra saber mais. Né, pra, enfim, isso foi uma coisa pessoal minha mesmo, né? Não que fosse, não que a Umbanda não tenha me trazido, ou que seja aquela velha questão que todo mundo fala, não, a pessoa começa na Umbanda, depois vai pro candomblé, não existe isso, gente, não existe, não é uma pós-graduação, não é nada disso, né? Foi uma preferência minha mesmo, assim, sabe? Se a minha casa se tornará uma casa de candomblé, só o Chaguinha vai saber. Só o Chaguinha sabe, na verdade.
Isso é pra frente.
Só ele, isso, só ele vai dizer depois.
Porque neste momento a sua casa é o terreiro de Umbanda Arcanjo Miguel.
Isso.
Ah, vamos falar dele agora, então. Como é que foi a escolha dessa casa, ou como é que Arcanjo Miguel escolheu?
Isso. Na verdade, assim, Márcia, na época em que eu resolvi fazer minha camarinha, ou já antes, né, eu já imaginava, já tinha nome, já, eu sempre fui muito astuto, assim, muito curioso, sabe, de saber, ah, por que que lá no Pai Maneco a Sociedade Espiritualista Edmundo Rodrigues Ferro, né? Ah, porque é uma sociedade, essa parte é burocrática, vamos assim dizer. Daí o terreiro é Pai Maneco, então quem comanda o terreiro, é, o nome é do Pai Maneco, quem comanda o terreiro é o Caboclo Acuan, né, porque nós temos essa linhagem do caboclo, né, comandar o terreiro. Então eu já ficava ali maquinando na minha cabeça, né? Poxa, terreiro de Tio Antônio é Guerreiros da Luz, né? Mas é terreiro de Tio Antônio. Ah, então vou, já vou bolar um nome pro meu. E eu nunca consegui. É, então eu nunca consegui, tipo, achar uma, algo assim pra sociedade. Eu falei, não quero essa coisa de sociedade, isso aí dá muita confusão, né? Quero terreiro de Umbanda mesmo. E comecei a buscar o nome. Ah, terreiro de Umbanda Pai José, que era o Preto Velho. Falei, não, Pai José tem bastante, né? Ah, terreiro de Umbanda acabou com Sete Montanhas. Não, tem que ter uma abreviatura aí, uma coisinha que fique bonitinha e que pegue na, né, no, com o povo. E fui buscando, fui buscando, fui buscando, né? E um dia eu conheci o Arcanjo Miguel. Já conhecia, mas nunca fui a fundo, né, pra saber e tal. E daí comecei a buscar sobre a história de Arcanjo Miguel, sobre o que é Arcanjo Miguel dentro do, do judaísmo, dentro da, da Igreja Católica. E achei interessantíssimo. E aquilo foi trabalhando na minha mente, foi trabalhando, 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 e tornou-se terreiro de Umbanda Arcanjo Miguel.
É, porque normalmente o nome do terreiro, né, o Pai Benedito, o Pai José, o Pai Joaquim, enfim, é o guia.
Isso.
Né, o guia-chefe do terreiro.
Isso.
Neste caso, Arcanjo Miguel é o guia-chefe do terreiro ou é o caboclo
não,
José Chantelli?
Ele é o nosso patrono.
Patrono.
Né, o nosso patrono. Ou padroeiro, como queira, né, pra ficar mais simplificado. Ele é o nosso padroeiro. E por que Arcanjo Miguel? Eu, o meu terreiro, ele se localiza ali dentro do Boqueirão, né, numa região assim que tem muita prostituição, né, é uma, era uma, pelo menos falavam pra mim que era uma região perigosa e papapá. Nunca vi dessa forma, sabe? Eu acho que o nosso trabalho lá, como eu sempre, como eu falei pra você, citei pra você antes, que o Caboclo Sete Montanhas era um caçador de almas. Então, assim, na minha casa entra todo mundo, né? Entra transexual, entra homossexual, entra travesti, entra o drogado, entra todos. Sim. Porque nós estamos ali para resgatar almas. Né? E esse é o trabalho que eu quero levar pra frente, assim, né? Nossa intenção ainda é muito maior que isso, só atendimento espiritual, né?
Sim.
A gente quer fazer muita coisa, mas, assim, precisa de trabalho, precisa de pessoas com, né, que tenham essa vontade também, esse vínculo maior também com a caridade, que queiram fazer. Então, enquanto a gente não faz, a gente ajuda os próximos que fazem.
Isso é muito a cara da Umbanda, né? Essa acolher todo mundo sem perguntar quem, o que, nada. Só venha, venha.
Né?
E acolher sem dizer, não, agora você, pra estar aqui, tem que mudar. Que é o que a gente, às vezes, ouve de outras religiões, né?
Sim.
Não, vou fazer esse trabalho pra você vir pra minha religião.
Isso.
Né? Agora você tem que fazer parte da igreja, do templo, do culto. A Umbanda tem só um não. Vou te ajudar da forma que você quiser, né? Conforme o que você pretende, você pode receber a sua ajuda e ir embora.
Sim.
Não precisa estar aqui, não precisa
isso.
Entrar.
É.
que é um trabalho muito bonito. E esse de resgatar almas é um trabalho de Arcanjo Miguel também.
Isso,
né?
É. Então, assim, é, até na simbologia, né, do arcanjo, você vê o anjo lutando contra o demônio, né?
Uhum.
Mas é, eu sempre digo assim, que aquela imagem, na verdade, somos quem? Somos nós mesmos lutando uhum. contra os nossos próprios males, né? As nossas próprias sombras, as nossos próprios preconceitos, as nossas próprias deficiências, enfim. Então, isso é imagem para nós do Arcanjo Miguel dentro do meu terreiro.
Isso. Quando a gente entender, né? O meu demônio sou eu.
Isso,
né?
Aí
a coisa vai mudar.
E é você lutando contra você mesmo todos os dias,
todo.
Todas as horas, o tempo todo, né? A raiva, às vezes, que você sente, quero matar, mas de repente você diz, não posso. Né? Estou chegando na minha. Estou tentando galgar essa evolução, então não posso sair da linha, não posso fazer isso, que é aquela velha máxima que nós já falamos também, né, que a gente tem que mudar, né?
A gente tem que mudar. A nossa reforma íntima constante,
isso.
Diária. Sensacional. Bom, tá na hora do nosso intervalo de novo, mas na volta a gente vai começar a falar, quero saber tudo que você estudou sobre a Arcanjo Miguel.
Certo.
Vamos falar sobre isso. Já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.